Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. A tecnologia é danada, mas a gente consegue, Daura.
A gente conseguiu manter o rádio vivo, bacana até agora.
Olha, eu posso falar que somos sobreviventes, né?
Sobreviventes.
Agora tem um cara aí que é muito sobrevivente.
É. Agora, muito sobrevivente e atualizantes, e atualizados a cada dia mais.
Estamos falando de Antônio Carlos?
Estamos falando de Antônio Carlos.
Antônio Carlos. Qual é o nome dele todo?
O Despertador do Brasil.
Tu sabe o nome dele todo, Antônio Carlos?
Antônio Carlos Costa. Antônio Carlos da Costa.
Ah, é?
É.
Eu não sabia, não.
É.
Antônio Carlos da Costa. E é sobre isso que nós vamos falar agora.
É sobre isso.
Sobre Antônio Carlos. Quero dizer, pessoal que está na transmissão aí, está tudo certo?
Tá, só um minutinho que eu vou passar o link correto.
Nós estamos sendo ouvidos, o pessoal que está aí, a gente está sendo ouvido?
O pessoal que está em casa está ouvindo a gente?
Ah. Eu vou dar uma olhada ali, continue aí.
Tá. No chat para ver se alguém conversando com a gente.
É.
Né?
Tem algum?
Tem aquele chat que doa.
Nossa, então você precisa passar o link para suas amigas aí, para todo mundo ver.
É.
Para passar de novo, você pode fazer isso? Pode passar para algumas pessoas? Você passou o link?
Passei para ela aquele link.
É, agora tem outro link, é outro, não é mais
é outro link? É. Agora é outro?
Aquele link.
Passa para ele, eu dou meu celular e ele vai passando para os meus contatos.
Tá, não tem problema não, aqui você vai passar. Chegou? Então, beleza, agora é só fazer. Queria ver se nós estamos ao vivo, se você estiver nos ouvindo, por favor. Me fale se está tudo certo, porque eu já não sei mais. Mas como é um papo, não tem nenhum problema, não. Vamos.
É, na verdade, a gente vai ter que mandar o link para todo mundo de novo, né?
Exatamente.
Porque mudou.
Para você, Dalva.
Passou aí, passou para você.
Passou para mim? Não, mas eu não vou ter como mandar, se eu vou estar conversando aqui.
Não,
é melhor
então,
você
tá.
Mandar para os meus contatos.
Ah, então tá bom, então tá solucionado.
Eu te dou meu celular e você
tá
vai passando.
Bem. É, está tudo bem.
Pelo WhatsApp aqui.
Pode ser. Pode ser.
Mas ainda não começou, vai passando.
Hã?
Ainda não começou, né, Rui?
Nós não estamos ao vivo? Então, sim.
Estamos ao vivo?
Sim, estamos ao vivo.
Então, na verdade, é o seguinte.
Vocês estão ao vivo sem imagem.
Com imagem.
Com imagem.
Tá bonita, você tá bonita.
Que beleza.
Olha, estamos bonitos ainda.
Já tem gente participando.
Você viu?
Nossa,
estamos
que
bonito,
bom.
Ela falou.
Eu só mudei maravilha. O link mesmo
por causa do. Maravilha.
De ter quebrado.
Mas tá. Eu tinha reiniciado meu celular, porque. Sei lá. Começou entrando
então,
coisas inesperadas.
Bem. Tem a Deise. Deise Caetano, olha, com imagem, que bacana.
Bacana.
Hammerson, boa noite a todos. Beleza, Hammerson. Estamos com Deise Caetano, Hammerson.
Isso, tem 7 pessoas ao vivo.
Muito bem. Então, olha aí, viu? Já é um sucesso.
Já é um sucesso. Você quer ir passando para os meus contatos? Vai passando, vai passando direto, olha. Tem a Cláudia, filha do Antônio Carlos, que está aí, olha. Tem a Sussu,
que
é secretária dele, para poder. Pessoa, vai passando em geral, para direto. Para todo mundo. É. Porque, na verdade, mudou o link, né?
Mudou o link, mas não mudou a conversa.
E também não mudou.
Mudou nada.
O tema da conversa.
O tema também não mudou.
Não.
Só mudou o link. E o que é o link? Perto de Antônio Carlos, né?
Perto da vida de Antônio Carlos.
Ele é o maior comunicador do Brasil? Fala.
Ele é. Há 48 anos que ele está no ar com o mesmo programa, o mesmo formato, o mesmo texto, tudo igual.
Incrível,
há 48 anos, líder de audiência. Com tudo repetido. A pessoa em casa lá está ouvindo o rádio, está... Antônio Carlos faz o show...
Mas eu sou Antônio Carlos desde pequenininho.
É.
Não, e outra coisa também. As pessoas acabam fazendo atividade baseado num programa, né? Olha, a hora de sair, ele já deu
o horóscopo. Hora de fazer a barba, ele tem que estar fazendo o horóscopo de gêmeos, né?
E já passou, gente.
A hora de acabar o café, e tem que sair, olha, já está acabando o horóscopo, né?
Ele é fantástico. Isso é fantástico. Tanto é fantástico que tu foi atrás de um livro, né? Você foi produzir o livro. A pergunta que eu quero fazer para você é assim: como é que você extraiu isso de Antônio Carlos? Falando isso porque eu conheço Antônio Carlos, trabalhei com ele quase 10 anos. Eu não conheço nada da vida do homem.
Ele é um pouco hermético, ele é meio recluso. Mas, assim, no geral, quando a gente começa a conversar com ele, ele começa a conversar direto, contando coisas da vida dele, da infância, e vai, a gente vai conhecendo.
Ele teve infância? Porque Antônio Carlos já nasceu.
Parece que já nasceu comunicador.
Carlos desde garotinho, né? Ele está quantos anos no rádio?
48 anos de sucesso. Mas antes disso ele já estava em rádio, já tentando. É paraquedista. Acabou de. É tão engraçado que no programa, quando fala em paraquedista, o operador, o Mário, já tem direitinho a música que coloca. Paraquedista. Todo mundo canta junto.
É o Mário Guiar?
O Mário Guiar, é muito legal. E todo mundo é um barato. Então ele saiu da Corporação do Paraquedista para tentar o rádio. E foi jovem ainda, e foi. Companheiro do Garotinho, José Carlos Araújo, os dois na mesma emissora ali, fazendo um programa sobre jazz. Imagina, Garotinho e ele fazendo um programa sobre jazz. Mas foram pela vida fora, e ele fez, inclusive, um filme com a Mylène de Monjou, uma atriz francesa, que veio aqui, ele fazia papel de um. Se não me engano, era um mordomo, um negócio assim. Aquele cara, né? A filmagem era feita no Copacabana Palace.
Ih, rapaz, olha,
aquela coisa
sabia.
Chique, arrumada.
Tá vendo? Eu não sabia que ele era ator de cinema. Ele era
foi ator.
Ele é um galã, né?
Porque, na verdade, ele é um cara bonitão, né? Fortão assim, tão jovem. E foi, o pessoal gostou da figura dele, botou ele no filme, foi muito legal.
Muito interessante isso.
Muito legal.
Você teve a ideia... Por quê? Por que Antônio Carlos? E por que fazer o livro?
Na verdade, eu trabalhava com ele já há algum tempo.
Sim, sim.
Eu comecei como repórter, lá na Globo ainda. Uhum. E ele falava, vai lá participar do programa sempre que puder. Eu, repórter, ia lá, participava, mandava matéria gravada e tal. Uhum. E fomos ficando amigos há muito tempo. E quando eu comecei a escrever livros, eu tenho vários livros publicados aqui, olha, tudo sobre rádio. CBN contando a história da fundação da emissora, Rádio em Ação contando história, contando histórias de pessoas do rádio e tal, tal.
Olha isso.
É.
Agora, teu nome é muito forte, né?
É, o nome gramático é forte e eu fortaleci esse nome para minha família, porque meus três filhos são jornalistas, uma delas atua como jornalista na Roquete Pinto, Ana Gramático, a Ângela... Gramático, o Sérgio Gramático não estão em rádio, mas os dois são jornalistas também, de coração.
Você trabalhou na CBN?
Trabalhei na CBN, eu sou uma das fundadoras da CBN. E esse livro eu não escrevi sozinha, eu recolhi depoimentos de praticamente todos os fundadores e fomos colocando isso no livro, foi muito legal. Uma descoberta também para todo mundo. Escrevi livros sobre favela, mas quando eu comecei a escrever biografias, eu escrevia do Washington de Barros, um campeão do mar, um navegador fantástico, Hermínio da Silveira, um visionário que é dono da IBMR, foi fundador do IBMR. E o Antônio Carlos Despertador do Brasil veio em seguida, porque eu falei, tem tanta história boa do Antônio Carlos para contar que a gente precisa deixar isso como depoimento para o futuro.
Sim, mas eu acho que o teu trabalho escrevendo esses livros sobre rádio e até a favela é uma grande contribuição para o futuro, né? Porque as pessoas... Nós não temos muitas edições de rádio nacional, não temos.
Não temos.
E o que eu acho mais interessante, duas coisas eu acho assim, super interessantes no seu trabalho. Primeiro, você conseguir que o Antônio Carlos falasse alguma coisa. Isso aí eu posso falar porque eu tenho intimidade com ele. Mas uma outra coisa também que eu achei interessante é você escrever um livro. Porque as pessoas hoje querem escrever um e-book. Como é que você está de tecnologia?
Então, na verdade,
Eu
aprendi. Eu aprendi a mexer em algumas coisas. Mas eu faço, por exemplo, decupagem através de um aplicativo. Olha. Você me manda uma gravação de 2 minutos, eu vou lá, boto no aplicativo, ele já estou fazendo a transcrição. Pô, tá ali.
E quando você começou em rádio, tinha que estar no punho.
Ah, né? Era no punho.
Voltava a matéria, voltava o gravador de rolo e tinha que fazer tudo de novo.
Na verdade, meu primeiro livro eu já escrevi no computador. Olha. Eu não foi à mão, não. Mas aí a gente vai pegando gosto por escrever.
Sim.
É bom, é gostoso. É
mas,
bom.
Assim, sobre o Antônio Carlos, é um detalhe muito interessante. Eu acho, inclusive, o nome do livro Despertador do Brasil é fantástico.
É.
Quem não sabe, quem não está no Rio de Janeiro, quem não ouve a Rádio Globo ou a Rádio Tupi, né?
Sabe que o nome é comum,
há
né?
Há quantos anos ele está trabalhando, há 48 anos, fazendo sucesso com o mesmo programa?
Levantando às 3 da manhã.
Levantando às 3 da manhã, né?
É. E saindo de casa 4 e pouco para poder estar no rádio às 5 e ver o programa que já está montado, como é que
e
vai
você,
ser, tudo
você,
mais.
Você passando acha que ele teve tanto sucesso?
Na verdade, então, como ele foi contando a história de uma forma leve e lúdica até, ele falou, vamos ouvir também algumas pessoas que me conheceram ao longo da carreira e foi indicando as pessoas, fulano, todo radialista conhecido, famoso. Sim, imagina, tal. Né? E aquelas pessoas me mandavam textos ou gravações e eu decupava através da internet também, com um aplicativo. E aquilo a gente ia montando, né? um mosaico, a gente ia montando. Fulano da época tal contou tal. Fulano da época, vamos montando isso aqui para ficar encadeado.
Então, eu já até me arrependi da pergunta que eu fiz sobre tecnologia.
Está
bem.
Estou bem, estou razoável.
Maravilha.
Aí
temos
vieram...
perguntas, temos perguntas.
Está perguntando qual história dele que te marcou nessa...
Boa.
Ele tem muitas histórias.
Qual a história que mais marcou?
Ele
está perguntando arrumada. Qual a história que mais marcou você como ouvinte, né?
Produzir. Ele teve um tempo que ele ficou muito pobre. E ele é uma história que ele conta, e quando ele contou, ele se emocionou de me contando aqui.
Legal.
Ficou muito pobre, estava empregado, foi trabalhar com o Silvio Santos, lá em São Paulo. E na Globo, o Silvio Santos fazia um programa na Globo, ele era produtor. E um dia lá ele brigou com alguém lá, ou teve um desentendimento, a pessoa mandou ele embora. E ele pegou e ficou desempregado. Chegou em casa e falou com a mulher dele, eu estou desempregado. A Marli, a esposa dele, há 50 anos estão juntos. E falou, estou desempregado. Ela falou, não, como assim? Ah, meu fulano me mandou embora. Falou, não, vai lá e fala com o Silvio. Ela falou, Silvio? Silvio é meu diretor, não vai saber que um diretor dele foi mandado embora? Vai saber, sabe? Ela falou, não, vai lá e fala com ele, com humildade, pergunta e tal. Aí ele me contando a história, falou assim, e mulher tem sempre razão, Dáurea. Esse negócio de falar que no casal quem manda é o marido, é conversa para boi dormir. Quem dá a última palavra é a mulher. Está acontecendo essa coisa. Vai lá e faz isso. Aí ele foi. Foi falar com o Silvio Santos.
Deve
e falou...
ter ido meio contrariado.
Isso, mas... isso, já sim. Aí fala com o Silvio Santos e falou, olha, Silvio, você está sumido, Antônio Carlos, que eu fui demitido. Fui demitido? Quem te demitiu? Ah, foi o fulano. Como assim? Espera aí. O Silvio foi lá dentro, conversar com alguém, lá.
Essa negócio. pausa até de voltar.
A forma que a feliz... Vinhetinha, a gente tem mania. Aí ele foi e falou com a pessoa lá dentro e voltou. Daqui a pouco o Silvio voltou e falou, Antônio Carlos, você está desempregado, né? Está sem nada para fazer? Não. Você gostaria de dirigir o SBT, naquele tempo chamava só SBT, o SBT lá no Rio? Ele falou que a emoção dele foi tamanha que ele sentiu um fio de urina correndo pela perna dele. E ele olhando para o Silvio assim, cara, não estou acreditando, não estou acreditando. Eu desempregado há meia hora atrás, agora estou empregado como diretor do SBT no Rio de Janeiro,
tem
que é o meu objetivo.
Que acontece, né? Assim,
que era o meu objetivo, ele queria sair de São Paulo e vir para o Rio. E assim aconteceu. Essa foi uma das histórias marcantes que ele contou. Uma coisa... que a gente fica...
Meu Deus, né?
Né? Meu Deus.
Lá do inferno ao céu, né?
Silvio Santos.
Só o Silvio Santos.
Só o Silvio Santos. Bota ele como diretor.
Tem uma pergunta aqui, porque ele queria muito entrar na Rádio Nacional e não conseguiu, é isso?
É, não, ele teve para trabalhar na Rádio Nacional, trabalhava lá um amigo dele, que falecido há pouco tempo, né? E ele foi lá conversar com um amigo, tal, um amigo, naquele momento não podia dar o emprego para ele ali. Mas ele fazia uma coisa aqui, outra ali, ia visitar o amigo sempre, e acaba que arrumou um casamento para o amigo. Porque tinha umas moças bonitas que lá na rádio, passavam para lá e para cá.
Calma, peraí, peraí. Ele já era o Tinder daquela época? Ele fazia um papel do Tinder? Ele arrumava namorada para os outros?
Era o Tinder do passado.
Gente.
Aí passam aquelas moças bonitas que trabalhavam no outro setor lá e ele... Ah. Oh, você já viu, Abirian? Você já viu aquelas moças bonitas?
É o Milton?
Eu sou Abirian.
Você não ia falar o nome dele, hein?
Eu sou Abirian. Já vi. Olha lá aquela ali, aquela bonitona, olha, tá te dando mole. Olha, Clemens, o nome da moça. Tá te dando mole. Será? Não é possível. Vai lá. Conclusão, a Clemens tinha um Fusca, aí na hora da saída deu carona pro Taberrian, começou um namorinho ali, casaram, ficaram mais de 40 anos casados, com filho, com tudo, uma vida maravilhosa. Gente, até o falecimento dele, eles estavam ainda casados.
Faz pouco tempo, né?
Uma história linda, né?
Faz pouco tempo. Não, história interessante, né? Porque o Antônio Carlos teve a visão da...
Ali vai dar bom.
É.
Né? Vai dar
mas
bom.
Essa é a única história assim, que você mais se impressionou? Teve outras?
Não, teve várias outras.
Você ia na casa dele entrevistar, ele mandava áudio, você ia na rádio?
É, não. Assim,
você é de rádio, né?
Não, eu ia na rádio todo dia porque eu estava fazendo férias.
Ah.
Eu fazia, faço férias da Carla de Lucas quando ela sai, faço da Elisângela Salaroli quando ela sai.
Ah, né?
E a gente vai revezando ali. Tá. Então eu estava todo dia lá. Acabava o programa e eu estou no carro, senta um pouquinho aqui. E o que, que você conta? Ele contava e tal. E ele teve uma infância difícil porque a mãe dele era sozinha para cuidar dele, né? Ele tinha um pai de criação, mas não era presente. E ela, a mãe, com aquele sacrifício, era boa pasteleira. Foi fazer pastel para vender no...
Já encontrei Antônio Carlos comendo pastel, né?
No barzinho.
Em Copacabana. Não, em Ipanema, né?
Olha, comendo pastel.
Ele comendo pastel em Ipanema.
É da história dele.
Mas ela era uma ótima pasteleira.
Dona Alice, ótima pasteleira. Ela fez alguns pastéis, levou no barzinho do vizinho, ela falou assim, olha... Eu posso deixar esses pastéis aqui em consignação? Pode. É. Deixou lá, quando chegou no dia seguinte, o senhor, ó, pode fazer mais, que aquilo vendeu tudo.
Isso.
Ela, no outro dia, levou mais pastel e mais, todo dia. Ficou com o nome de Alice Pasteleira. Criou uma empresazinha. Arrumou duas moças para ajudar, fazia massa em casa, comprou aquele cilindro de fazer a massa fininha, tal.
Sim.
Passou a vender outro tipo de salgadinho. Alice Pasteleira criou o filho assim. Botou o filho na escola particular, falou, meu filho não vai ficar sem estudar direito, não, vai estudar. Botou Antônio Carlos para estudar, ele, a partir no colégio, acho que não me engano, colégio Anderson, ali na Tijuca, que hoje é uma Fundação Bradesco, parece, e ele virou americano por isso, porque ele saía do colégio e ia para o América para curtir futebol, para conversar com o pessoal lá. Pronto, virou América. Até hoje, na sala dele, tem escudo do América.
Então, isso é verdade, ele é americano?
É verdade.
Eu pensei que fosse brincadeira.
Não, ele é um dos conselheiros do América.
Meu Deus!
É, ao longo da vida ele conservou esse vínculo.
O pessoal fica brincando, né, que os torcedores cabem numa Kombi, né? Eu não sabia. Olha, é verdade.
O Antônio Carlos estava nessa Kombi.
Que interessante, eu pensei que fosse uma brincadeira dele. Tudo.
Não, é verdade. Na sala dele é muito interessante, que tem um quadro grandão da Marilyn Monroe, o vento levantando a saia dela, ela segurando aquela
foto tradicional, né?
A foto icônica.
É.
E ela, ele é apaixonado por pés femininos. Aí tem essa foto da Marilyn lá por causa do pezinho dela, aquela coisa assim. E tem um quadro, São Jorge Guerreiro. Um quadro não, uma escultura grande. São Jorge matando o dragão lá. Tá? Muito, muito
bom. Ele matando a concorrência.
Matando a concorrência.
É isso. Agora, então, ele é geminiano, nada. Ele é geminiano. Geminiano fala muito, né?
Fala bastante. É. E fala bem, né? Obrigado. Fala bem.
Eu sou geminiano.
O Antônio Carlos tem 48 anos em primeiro lugar na audiência.
Não, isso é fantástico.
Sem perder o primeiro lugar.
Eu acredito, assim, que nós tínhamos o Haroldo de Andrade, né?
Sim.
Que era ícone.
É.
Diferente.
É. Era um pai. Produto diferente. É o pai do rádio.
É o pai da gente, né?
É.
É o pai de todos. Também trabalhei com o Haroldo.
É.
Mas o Haroldo, embora tivesse um programa popular, com, enfim, mesa redonda e tudo, não era tão popular como é o Antônio Carlos.
A Carla de Lucas, que é a produtora dele mais Sim. antiga, ela fala que o sucesso dele é a repetição. Porque o pessoal em casa gosta de saber aquilo que você falou. Uhum. O cara, na hora do cara fazer a barba, está na hora do signo de gêmeos. É. Na hora dele acabar o café, tem que sair para pegar o ônibus. Está na hora da simpatia, da falar não sei do quê. Então, o pessoal gosta de fazer o programa junto com ele. O povo faz o programa em casa. O pessoal hoje adulto, quando eu fui fazer o livro, conversar com as pessoas, eles falavam assim, que ia para a escola, assim, a criançada já foi sonolenta para a escola. E eles se lembram de indo de mão dada com o pai ou com a mãe, ouvindo o rádio. A criançada, ou no carro.
Ele botou na abertura do programa.
A criançada já foi sonolenta para a escola. E prenda doméstica, mestra, vassoura, tá bom. E vamos que vamos. As crianças cresceram ouvindo isso e guardam até hoje essa imagem carinhosa do programa e do rádio por causa da repetição que eles, desde criança,
eu acho muito ouvem. Interessante. Tudo é muito interessante, mas assim, em rádio, e eu já tenho certa experiência em rádio, eu acho que a repetição tinha tudo para não dar certo.
É.
Você concorda?
Porque o pessoal gostaria de uma novidade, Sim, um negócio assim, né?
Mas a novidade não está exatamente no relógio, né? A gente chama relógio da rádio, relógio.
É.
Né? 5 minutos toca
no
isso.
No tempo.
Não está no relógio. A novidade está no conteúdo que o relógio traz.
É.
A fofoca não é a mesma.
Isso, não, então, não.
E é isso que prende, né? É isso que dá certo.
São os quadros, Sim. são os mesmos,
são
né?
São os mesmos,
Mas tem a novidade ali dentro de cada quadro, né?
Dáurea Gramático é o seu nome. É um nome muito forte no rádio. Quando eu entrei no rádio, eu já ouvi, parece que entramos na mesma época, e quando eu ouvia o seu programa, eu ouvia a sua Dáurea Gramático, eu ficava curioso, por que isso, né? Porque Dáurea Gramático.
Eu tenho, inclusive, uma irmã fictícia chamada Áurea Matemático. Porque é uma irmã caipira.
Isso não é coisa do Maurício Menezes, não?
Não, a gente começou um dia conversando lá e virou Áurea Matemático.
Mas vamos voltar para o Antônio Carlos.
Vamos voltar.
Ele foi para o Exército por segurança?
Na verdade, ele foi por ir mesmo, pela idade,
Gostava.
Né?
Ah, bom. Era obrigatório, né? Vamos combinar que antigamente era obrigatório.
Era obrigatório. Foi para a infantaria e lá acharam que ele tinha aptidão para PQD. Vai para o PQD.
Isso, 17, 18 anos. E ele começou em rádio logo depois.
Com 19, 20 anos, ele já estava mexendo com rádio.
Olha aí.
Então, ele ficou pouco tempo como paraquedista, mas ele tem um orgulho extremo de falar que ele é paraquedista. E lembrar do salto. Antônio Carlos, você pulava de paraquedista? Pulava ou não? É salto.
Não é
paraquedista, salta. Ele não pula. Ele fica danado. Negócio assim.
Muito interessante. Mas eu fiquei surpreso quando... Alguns meses eu soube que apareceu um livro do Antônio Carlos.
Uhum.
Não liguei o nome à pessoa da hora, não sabia que era você que estava fazendo. Eu pensei, como é que alguém vai ter condição de extrair do Antônio Carlos alguma coisa?
Mas ele só contando espontaneamente.
Deve ter sido muito interessante isso para você.
Você
teve que ter muita habilidade, né?
Na verdade, Jobim, eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei a escrever sobre Antônio Carlos, eu já tinha, como te falei, esses livrozinhos aqui sobre rádio. E eu fiquei pensando, falei, sem querer, eu estou documentando um momento do rádio extremamente importante, porque tem aí as redes sociais, nessa briga tentando sufocar. A televisão não conseguiu sufocar, e o rádio está usando isso muito bem, porque os programas de rádio são transmitidos ao vivo pelo YouTube, e a pessoa está ali... ouvindo e vendo a pessoa na televisão, né, no YouTube, na internet. Então, eu estou documentando sem ter feito um plano sobre isso, eu estou documentando sem querer tudo isso.
Sim.
E virão outras biografias,
claro,
de outros radialistas famosos que fazem parte da história do rádio.
Outros comunicadores.
Comunicador. Sim, com certeza. E se a gente for no futuro pegar alguma coisa sobre história de rádio, tem aqui, tá, olha. Tem aqui, olha, Antônio Carlos.
Eu falei, maravilhoso Flávio, isso. Maravilhoso aqui. Você estar tá colocando isso escrito, mas deve ter, né? O pessoal da editora está aqui, né? O pessoal da editora, vamos cobrar? Vamos? É. Posso cobrar?
Pode cobrar.
Tem que ter um e-book, né?
Pode cobrar.
Tem que ter um e-book sobre isso.
Vai ter.
É.
Falou aqui ao vivo. Vai ter um e-book, porque não tem como você deixar um livro, né?
Vamos continuar.
Só um livro não dá.
Vamos continuar.
Um vamos cobrar da editora.
E alguns colegas já têm entrado em contato comigo, vendo o sucesso do livro do Antônio Carlos.
Claro, claro.
Pessoal, ó,
mas é maravilhoso,
vamos fazer, isso. Vamos fazer. Tal.
Você tem trabalho nos próximos 20 anos, tranquilamente. Não é?
É. Vida longa, Daure.
É, não, vida longa. Agora, uma outra coisa. Você falou que ele fez história no rádio, mas ele está fazendo história também na publicidade.
Ah, isso sem é outra, dúvida alguma.
Outra história, porque quando você pensa em Antônio Carlos, você pensa em, vai lá!
Vai lá. A gente está andando com ele na rua, nos 90 anos da Rádio Tupi, nós saímos da missa na Rádio Tupi e fomos a pé, ali pelo centro da cidade, a gente ia ali na Colombo. Fomos um trecho de carro, de lá fomos... É impossível andar na rua com Antônio Carlos. A pé... Impossível. Ele dá 10 passos, vem 3, 4 pessoas e barra. Tira uma foto comigo, Antônio Carlos, é você. Um beijo, não sei o quê. É impossível, sim, andar com ele. E ele não tem essa figura de televisão. É a voz.
Sim.
A
sim,
voz, a voz, a voz, a voz.
Eu não me lembro. Eu me lembro que ele fez uma novela. Ele participou de uma novela. Né?
Participou de uma novela.
Com o Antônio Carlos.
Junto com, com o Antônio Carlos.
Não é brinquedo, não.
Não é brinquedo, não. Dona Jura.
É.
Era dona que...
Tem uma pergunta. Pergunta sobre isso?
Não se deixou seduzir pela TV.
Não, é verdade.
Não se deixou seduzir. Muito bom isso.
Mas ele te daria bem na televisão, porque ele saiu muito bem, se saiu muito bem das vezes que ele participou.
Muito natural,
bom,
né?
Muito bom, muito natural.
Por pouco não desbancou o Tony Ramos.
Desfilou em escola de samba.
Também, é claro.
Escola de samba Santa Cruz. É. Foi um sucesso danado. Até hoje eu tenho orgulho danado de falar disso.
E você me contou
fantasiado
que...
tal.
E você me contou que no dia da... Quando você publicou o livro, no lançamento, as senhoras queriam beijar e beijavam um livro, é isso?
É uma coisa louca. Uma coisa louca. A gente conversando depois com os editores...
Faz parte do público, né?
Faz parte do público. Os editores depois comentaram com a gente, falaram assim, foi um momento, nós nunca vimos um lançamento de livro desse jeito, tão emocional e tão emocionante, porque as pessoas estavam marcadas para as 11 horas, vamos supor, as pessoas começavam chegando às 10. Aquelas pessoas, a senhora veio de longe, de onde? Eu vim de Belfor Roxo. E a senhora veio de onde? Eu vim de Nova Iguaçu. Eu vim de São Gonçalo. Aquelas pessoas simples, humildes, esperando ali, comprava o livro dele, que o pessoal da editora estava lá, comprava o livrinho e ficava com o livrinho na mão ali, esperando se ele chegar para assinar e ir lá tirar uma foto
fazer
com
uma
ele.
Foto, uma selfie.
E quando ele chegou, Antônio Carlos, eu te amo, espontaneamente. Aquilo que ele bota no ar, de vez em quando, como gravação,
sim,
espontâneo, Antônio Carlos, e ele parava assim, e a gente vinha, abraçava ele, beijava, uma loucura. E o pessoal da editora comentou, nunca vimos uma manifestação emocional desse jeito e emocionante, uma coisa da gente engasgar e guardar para sempre.
Ele mexe com o público, né? Agora, uma outra coisa, eu acho que você deve conhecer, porque eu trabalhava na Globo FM, ele na Globo AM, e ele brincava comigo, né? E aí, vai fazer rádio quando? Quando é que ele achava que o rádio tinha que ser AM?
Daquele tempo
então,
era AM.
Então ele brincava assim, ô Jobim, nunca me chamou de Rui, sempre foi. Ô Jobim, quando é que você vai trabalhar em rádio? E eu, 30 anos de rádio na época, ele, quando é que você vai trabalhar em rádio? Porque ele achava que rádio era AM.
O que ele fazia AM.
E aí eu fiquei, acho que 3 ou 5 anos, não me lembro, fazendo o Globo no Ar.
Uhum.
Aí ele passava pelo coisa, agora está trabalhando em rádio, agora está trabalhando em rádio.
Agora você
trabalhou com ele, você vai conhecer mais ele do que eu. Vou falar aqui uma coisa que eu acho que eu não estou errado. Ele não gosta muito de chamego, de abraço.
Não. Mas ele não chega a ser esquivo em relação a isso.
Ah, tá.
Se a pessoa vem Ou então, no caso, tudo bem? Ele, comedidamente, oi, tudo bom? Tudo ele não retribui para...
É
muito difícil, é muito difícil ele fazer isso. A não ser um amigo antigo que tem... Ele tem um amigo muito querido chamado Vilaça, o Coronel Vilaça. Quando chega, a Vilaça, meu amigo... Chega... Mas é raro acontecer isso. É raro. Né? Garotinho, por exemplo, se chega abraçando, ele gosta.
Não,
tal. Assim,
também, quem não queria ganhar
o pessoal, um abraço garotinho, né? É o pessoal da história dele, né?
Eu lembro disso, que nós brincávamos com ele, o operador falava, olha, eu vou lá abraçar o Antônio Carlos por trás, vamos ver o que vai acontecer.
Não, ele não gosta, E se quer ver uma coisa que ele não gosta, a gente sentado no estúdio, o estúdio é um semicírculo, né? Sim. Várias pessoas sentadas ali.
Na mesa.
E tem espaço atrás, porque tem aquele telão passando trechos do programa da pessoa e tal. E se alguém passa por trás dele aqui, ele não gosta, ele olha assim, ele não gosta. Venha pela frente, converse com ele aqui, que é o que ele quer.
São coisas de Antônio Carlos.
Coisa normal, né, Di?
Sim, mas você também tem as suas manias, eu tenho as minhas.
É, claro.
Né? Mas você deve ter curtido muito fazer esse livro, né?
Na verdade, para sentar e escrever foram 3 meses. Três meses, todo santo dia, sentando, escrevendo, entrevistando, pedindo, nossa, falando, uma pesquisa que não acabava, uma loucura. Aí mandamos para a editora. E vai. E cadê foto? Ainda não tem foto. Antônio Carlos manda foto. O pessoal mandava foto, os filhos dele mandavam foto, os amigos mandavam foto. Antônio Carlos não vem. Parece que ele não estava acreditando no livro.
Sim.
Aí um dia a editora trouxe a boneca, que é o livro pronto, sem estar ainda com acabamento total.
É um rascunho, né?
É um rascunho, é um livro. Mas bonitinho, com a capinha direito, as fotos ali, as fotos que a gente tinha no momento. Ele ficou... Chama o pessoal lá para ver a equipe dele. Veio todo mundo, veio Carlos de Lucas, veio o Mário Aguiar. Caiu a ficha. Aí todo mundo sentou ali ao longo da sala dele, cada um com o livro na mão, escrevendo, lendo aquele negócio e tal. Ele levou o livro para casa, para mostrar para a família. No dia seguinte, ele veio cheio de fotos. A família liberou as fotos todas. Tipo assim, bota! É um livro ótimo, fantástico, bota! Bota. Trouxe as fotos todas, estão no livro, e é muito legal.
Tem um comentário aqui dizendo que a gravadora tem que fazer... A gravadora não, a editora tem que fazer um audiobook também.
É uma
seria
boa.
Seria muito legal se ele
narrasse. É uma boa.
Tu já pensou um audiobook com ele narrando?
Sensacional.
Não sei se ele tem tempo para isso, né?
É.
Vamos voltar a Guanabara?
Vamos.
Ele montou uma agência de publicidade.
A agência dele é desse tamanho, é uma pasta. Ele anda com a agência, onde ele
mas
vai.
Foi.
É a agência dele, aquilo ali. Aí fala assim...
Não, porque ele é a agência.
Ele é a agência.
Ele?
Ele é a figura central. Antônio Carlos, qual é o seu CPF? Ai, pelo amor de Deus, gente, não vem com esse negócio de pergunta. Eu não sei meu CPF. Aí vai procurar a identidade para ver qual é o CPF. 847...
Geminiano.
Não, né? É geminiano, como diz você. E aí chegou um dia desse, sentou lá. Gente, vocês não fazem ideia. Foi ao médico ontem. Ai, como é que você está? Está melhor que tem sentido uma dor na perna? Como é que você está? Está melhor? Estou melhor. Não, mas a mulher veio me pedir o RG. RG, gente? Quem que sabe RG de cor? Todo mundo. Eu sei. Eu também. Como é que é o seu? 5 nacionais? Não. E o seu? Não. Só eu que não sei, RG? Só você que não sabe RG de cor. Uma figura incrível.
Figuraça, né? E durante o programa, eu sei que durante muito tempo, o programa, quando acabava, ele ia ouvir.
Ele agora não tem mais esse hábito, não, porque ele não acaba
precisa,
muito,
né?
Cansado.
Vamos combinar que não precisa, né?
Muito cansado.
Mas ele, assim, com, sei lá, com 30 anos de rádio, lá na Rádio Globo ainda, ele saía do ar, reunia a equipe e ia ouvir o programa.
Ouvir o programa e comentar.
Isso
e
é
tal,
uma,
né,
coisa assim.
É.
Você chega um tempo, chega uma época na sua carreira que você não precisa mais fazer isso.
É.
Né? Você já tem confiança. É. Você não tem segurança. Está tudo dando certo.
Yeah.
E ele comentava algumas coisas, olha, não quero mais isso aqui eu não vou fazer. Isso...
E foi isso que foi acertando,
foi
ao longo do tempo,
e
né?
Foi...
Virando esse sucesso incrível. É.
Eu posso perguntar a idade dele?
Pode, ele não se incomoda de falar, não. 88. Meu Deus. Tem 88 anos, não parece.
Claro que não.
Cheio de vitalidade, alegre, brincalhão, e não é depressivo de ficar, estou com 88. Nada, nada. Bem, bem feliz e ter muitos anos ainda de sucesso pela frente.
Sim,
se Deus quiser.
Né? Bater a barreira dos 100, né?
Tem.
Mas ele faz muita ginástica ainda?
Não. Ele parou já tem uns 6 meses que ele parou a ginástica, porque estava com uma dor na coluna séria.
Já estava atrapalhando.
Estava atrapalhando. E ele ficou com medo de ficar forçando a barra e perdeu alguma coisa na movimentação. Ele está tratando, mas não está fazendo mais ginástica, não. Aí um dia desse ele viu a gente fazendo ginástica com aquele elástico, aquele elástico forte, e falou, esse aí é bacaninha. Eu falei, faz em casa. Ele está fazendo o elástico e faz halteres em casa.
Sim.
Os braços estão fortalecidos bastante.
Uhum.
Ele mesmo fala, ele é forte, ele tem uma musculatura forte.
Sim.
Mas só a parte de cima do corpo, porque a perna ele não está querendo forçar a barra. Entendeu? Tá...
É melhor do que ele para saber disso, né?
É.
Agora, em relação à vida, ele sempre gostou muito, claro, sempre fez muito prazer e tudo, mas eu nunca soube e nunca vi Antônio Carlos falar alguma coisa sobre a voz dele, como ele cuidava da voz, como ele cuida da voz. Já o garotinho, eu sei, o garotinho, a gente já conversou muito sobre isso, o garotinho, por exemplo, não come pipoca. Não come pipoca porque tem...
De medo de engasgar.
Tem medo de engasgar, de cortar. Né? Uhum. O garotinho, não sei se está ainda, não sei se... Né?
É.
Zé Carlos, eu posso falar besteira aqui, depois você me corrige. Mas quando ele narra um jogo, ele ficou o dia inteiro sem falar.
Ah, tá. É um hábito dele, né?
Ele não
hábito.
Fala quando vai narrar um jogo.
Isso.
Porque ele se protege.
Se preserva, né?
Se preserva. E o Antônio Carlos, eu nunca vi isso.
Não, o Antônio Carlos não tem isso, não.
O Antônio Carlos
não,
tem um tom lá em cima.
Ele tem umas pastilhazinhas para garganta que ele tem sempre na mesa dele.
É.
Quando come um cigarrinho lá, ele já vai na pastilha lá e já resolve ali. Mas nada de assim muito preocupante com relação à voz, não.
Eu não tive oportunidade ainda de ler o livro. Ganhei o livro, muito obrigado. Você vai autografar aqui ao vivo.
Claro,
mas eu vou ler durante no livro. Ele faz algum depois, ele fala alguma coisa sobre preservação de voz, saúde vocal, etc.
Não, ele não é uma preocupação dele assim. Ele um dia desse a gente. Onde que vai? Tem rádio, sei o que lá, fralda pramper, não sei o que tem, arroz, não sei o que tem, a voz dele. E toda hora eu ouço esse cara. Ele me apanha dele. Toda hora eu ouço esse cara na televisão, em rádio, em todo lugar. Mas assim, eu queria falar com as pessoas assim, que muita gente compra um livro dele na esperança de pegar o autógrafo dele. Então, eu quero deixar aberto aqui o espaço para quem quiser comprar o livro dele, que pode levar lá na rádio. Que ele, com todo prazer, a pessoa leva lá. Como é o nome da pessoa? Regina. Tem aquele, ele bota aqui o nome. Regina, um abraço do Antônio Carlos. As pessoas saem com aquilo.
Uhum.
Que delícia, um abraço do Antônio Carlos. Então, pode comprar o livro e levar na rádio, que a gente dá um jeito de chegar até ele.
Rádio Tupi, Rio de Janeiro.
Rádio Tupi.
Endereço.
Tem uma banca em frente à Rádio Tupi, Rua Santa Luzia, 651, onde vende o livro. A editora Albatroz vende através da internet, também na Amazon, e tem entregue muito, muito livro. Tem uma banca no centro de Caxias, no calçadão de Caxias, na Avenida Nilo Peçanha. Chega lá e procura a banca do Jonas. Pessoal de Caxias vai que vai comprar. Agora, para o Natal, muita gente está comprando.
Está aí
o editor que não deixa a gente mentir. Muita gente procurando para o Natal, para presentear os parentes, também, os amigos e tal.
Mas
muita gente.
E por que que deu essa... Quem procurou quem? A editora procurou você? Você procurou?
Não, a gente procurou... Eu já tinha editado um livro pela Albatroz.
Ah, sim.
E foi esse Na Favela, que eu até mostrei para você aqui.
Sim.
Nós tínhamos editado com eles e eu falei, trabalharam direito com a gente. Vamos falar com eles. Quando conversamos com eles, eles toparam o projeto. Vamos fazer assim.
É.
Então, me dá 3 meses para eu acabar de entregar o original para vocês. Aí fizemos, tal, entreguei e começamos aquele processo de que corrige aqui, não sei o que lá, bota foto, tira, onde que vai, não sei o que lá.
Autorização, naturalmente, né?
E é só agora, em agosto, foi que a gente conseguiu fazer o lançamento. Fizemos, acho que tem 3 meses já que o livro está na praça. Já vendemos muito livro, graças a Deus, muito.
Vender mais agora.
É. E agora, né, época do Natal, tem esse apelo forte que muita gente chega e fala, eu queria um livro desse. Ah, começa a folhear o livro. Eu vou levar mais um para o meu irmão.
Sim, mas
vou levar mais um para minha mulher.
É, presente bacana para a mãe, para a avó.
É.
Presente maravilhoso.
É a história do Antônio Carlos que está levando para casa, né?
Eu diria que é a história do rádio carioca, conhece. Né?
É.
A história
muito legal.
Do rádio carioca e o rádio brasileiro. Porque
rádio brasileiro.
Ele fazia na Rádio Globo, né? Rede Nacional e tudo.
É, ele já esteve em São Paulo fazendo Rede Nacional. Ele tem um filho que é radialista.
Carlos Antônio.
É o Carlos Antônio, que está lá em Belo Horizonte. Ele
trabalhou comigo, trabalhou comigo.
Gente boa, tem uma voz também linda, muito bom. Bacana. E tem três filhos mais que moram aqui. Tem a Cláudia, o Henrique e o Fabiano. Todos eles ligados ao pai, juntos, qualquer ocasião festiva e social, estão juntos. E são bons filhos e ele é um bom pai também.
Bom ouvir isso, hein? Quer dizer, estava lembrando aqui, é uma piada boba, mas eu vou fazer, não estou aguentando. A produção vai brigar comigo.
Vai.
Mas quando ele se jogava, quando saltava, se jogava, ele estava no ar, né? Já estava no ar, né?
Já estava no ar.
Já sabia que isso ia acontecer.
Sempre esteve no ar. Você,
desculpa.
Desde o tempo de paraquedista.
É. Porque assim, eu me lembro que nós fizemos uma homenagem, a Escola de Rádio fez uma homenagem a ele, do prêmio, e logo no início da homenagem, tinha um salto, um paraquedista saltando, né? Eu vou dizer aqui que não era o Antônio Carlos.
Não,
era um pontinho saltando de um avião. E as pessoas me perguntavam, como é que você conseguiu essa imagem do Antônio Carlos saltando? Eu falei, não.
Negócio
não
que...
era ele.
Não era ele, é uma pessoa. É uma pessoa saltando.
Carlos, Antônio Carlos botou 7 assim, Antônio Carlos. Todo mundo acreditou naquilo.
Guardem, porque esse é o Antônio Carlos.
Hoje tá hoje é fake.
É engraçado porque a gente encontra um dia desse, eu passando perto da minha casa, lá dois caras, duas pessoas me chamaram, Daura, vem cá, você trabalha com o Antônio Carlos, não é? Nós dois aqui somos paraquedistas, PQD. Você leva uma música pra gente, pra ele, e os dois lá cantando, paraquedista. E quando alguém começa a tocar, gravei, claro, quando alguém começa a cantar alguma coisa do paraquedista, o Mário Guiar, que é o operador de áudio, logo bota a música do paraquedista no fundo e todo mundo canta junto. Uhá! No final. Virou todo mundo paraquedista.
As pessoas estão querendo o seu Instagram.
Instagram?
É.
Dorita Grama.
Dorita?
Dorita Grama. Dorita é meu apelido de criança, em vez de Dáurea. Dorita. Dorita Grama.
Arroba
Dorita Grama. Arroba Dorita Grama. Me acha lá.
Dorita Grama.
Facebook Dáurea Gramático, normal. E estou lá na rádio.
E para comprar o livro, então, nas livrarias?
Editor Albatroz.
Na banca.
Editor Albatroz, nas bancas de revista. E a banca da Marilene, ali em Botafogo. Tem a do Wagner também ali em Botafogo, o pessoal conhece.
Jeff Bezos também.
Qualquer coisa. Mas... Tem a do Raimundo, que é lá em frente à rádio, que o pessoal vai
agora
muito lá.
Agora você vai autografar o livro para os alunos da Escola de Rádio.
Com certeza. Com muito prazer, deixando para vocês aqui. E dando parabéns, porque a Escola de Rádio é uma força na manutenção do amor ao rádio no Brasil. Isso é muito importante. É muito bom.
Viu?
O trabalho de vocês é... maravilhoso. Eu quero parabenizar vocês e os alunos que vêm aqui sempre, pessoas jovens, não é como a Stephanie, pessoas jovens que vêm aqui para curtir, para
tem uns que não são gostar. Tão jovens assim, não, tá?
Tem uns que não são jovens.
Andréia?
Andréia também está aí.
Andréia,
você
é a mesma turma.
Gente querida, gente jovem que ama o rádio. Se vocês quiserem, eu arrumo para vocês irem um dia na Rádio Tupi conhecer o Antônio Carlos. Vai ser uma força, hein? Bom demais.
Não, é só
falar comigo, eu levo eles vocês.
Tem que fazer muita selfie. Tem uma... aqui, ó. Uma aluna tem uma pergunta. A aluna Stephanie de Mônaco.
Mais uma curiosidade. Assim, o que mais surpreende sobre a rotina dele no rádio, né? Porque a gente ouve o que está no ar, mas o que não está no ar, como é que é?
Na verdade, o que não está no ar é quando ele sai assim, eu quero dormir. Ele sai do programa já assim, 8 horas da manhã, passa para um pouquinho ali na redação de produção, né? Tem duas redações na Tupi, uma da produção e uma do jornalismo, separado por um vidro e tal. Eu quero dormir. Fulana, tá bonita ela, olha, tá com esse cabelo aí, arrasa. Aí continua andando. Daqui a pouco encontra com outro. Oi, Jucinha, beleza você? Esse sapatinho dela, olha só, mexe com todo mundo, brinca com todo mundo. Na rua, quando alguém encontra com ele, Ei, mas a menina é bonita. Você tem quantos anos? A pessoa fala, 60. O quê? Com essa carinha de 40?
Maravilha.
Não, assim, as pessoas saem de lá. Ah, que safado, delícia, que fofo, é maravilhoso.
É. Ele uma coisa muito interessante, eu acho, é que, eu não me lembro, acho que a minha mãe foi na rádio falar comigo alguma coisa, eu falei com a minha mãe, mãe, isso aqui é Antônio Carlos, é a sua mãe, olha, está muito bem de filho, hein?
É.
Ele gosta
ele fala disso, assim, ele fala, quando levanta. Alguém manda, fulano de tal, é filho da fulana, está bem de mãe, hein?
Ele fala isso, minha mãe saiu dali achando que ela, era a primeira vez que ela estava ouvindo isso, né? E era a primeira vez que ele estava falando, ela acreditou.
Acredito. Levanta o astral das pessoas, mas que é uma beleza.
A pergunta que a Fefa quis fazer, a pergunta que ela quis fazer também tem a ver com o seguinte:
ah.
Uma mania dele.
Uma mania dele?
É, mania de bastidor, assim. Mania.
Mania dele.
Ele não gosta durante o programa, não faz isso que não gosta.
Não, ele não tem coisa que ele não goste. Não tem coisa que ele não goste. Não tem coisa que ele não goste. A mania dele: toda sexta-feira vai uma barbeira. Barbeira. Fazer o cabelo do Antônio Carlos. Ele é careca.
Que cabelo?
Ele é careca. Mas ela vai aqui em volta, sim, ainda tem um pouco de cabelo aqui. É. Tem um pouco de cabelo aqui. Ver se tem ainda algum pelinho aqui para tirar e tal.
Muito...
A sobrancelha que está um pouquinho já aparecendo branco, acaba com aquilo tudo. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, ela chega lá para fazer o cabelo dele.
Ele
é a mania dele.
Todo, né? Ele é todo regrado, né?
É, todo regrado. É a mania
deve
dele.
Deve almoçar em algum lugar diferente sexta-feira.
É, mas aí é.
Ok, ok.
Bom, tem uma pessoa aqui que eu achei interessante, só que sétima, eu não sei o nome. Ela falou que foi demitida da empresa e começou a trabalhar com artesanato. E aí ela ficou, parece, né? Muito chateada, deprimida. E aí ela deixava o rádio ligado no Antônio Carlos todos os dias. E ele foi extremamente importante para ela.
Para se reabilitar. Olha, que legal.
Isso é muito bom. O que a gente leu aqui e ela escreveu, fora as pessoas que não falam isso.
Fora as pessoas que não,
não tem o que dizer.
Que não comentam essa virada, essa reação na vida.
Como
né?
Ajuda, né? Como... É. Não, eu não digo nem só o Antônio Carlos, né? Mas como Valéria. O rádio também.
Ah, era Valéria.
A Valéria?
É a Valéria.
Valéria Marques?
Aí eu falei, gente, quem é Setmel? Aí ela falou, é Valéria, a aluna preferida do Rui.
Ah. É a Valéria, a esposa do meu amigo, é isso?
Que barato.
É o casal 20. É a esposa do Kleber. É a esposa do Kleber. Eu falei para ela, ela está bem de marido. Ela vai bem de marido. Mas que interessante você escrever. Eu acho que você devia levar alguns livros, a editora precisava levar alguns livros para bibliotecas e doar para a biblioteca, para deixar...
Não, na verdade, a própria editora já é obrigada a doar na Biblioteca Nacional. Isso é obrigatório. Na Biblioteca Nacional já fica. É.
Muita gente, eu vou dizer para você que eu tenho contato com muita gente jovem, aqui na escola, na rádio, locutores com pouco tempo de carreira, e todos têm muito respeito por Antônio Carlos.
Tem.
Muito,
ele sabe? É muito querido, muito querido.
Muito, é uma coisa assim impressionante.
É uma pessoa, é um cara do bem, um sujeito do bem.
Agora você tá já deve estar, já fez o seu... Já viu o seu serviço, já fez o Antônio Carlos, já deve ter gente querendo aí, você falou que quem, e você pode dizer quem é que vai ser o próximo?
Como é?
Qual o próximo? O próximo que você vai fazer?
Não tem como falar ainda, mas já tem alguns comunicadores que estão em contato comigo e que a gente vai escrever
seria
o livro deles,
da Rádio Tupi?
Próximamente.
Não, mas aí eu só estou perguntando isso porque...
E o ciúme? Não pode.
Não, mas eu acho muito interessante. Até o Antônio Carlos, que tudo bem, o Antônio Carlos é vaidoso. Ver a boneca do livro pronto, rascunho, para ele foi o máximo, né?
Foi maravilhoso.
E foi aí que virou a chave, a ficha caiu, que estava tudo dando certo, que estava muito bonito.
É verdade.
Agora, ele pode ter certeza que na primeira vez ele deve ter... Sei lá, torcido o nariz, não?
É.
Ah, não quero isso, não, não sei.
Não, quando eu comecei a escrever, eu falei, a gente estava um sentado na sala ali, eu comecei a falar, Antônio Carlos, quer escrever um livro? Tal? Não. Como é que foi a sua vida lá de criança? Aí, ele, sem querer, ele começou falando. Ah, porque minha mãe era Alice e tal. Olha, e isso, aí isso. A pasteleira ali. É, começou fazendo pastel.
Começa na infância dele, o livro?
É, o livro começa pela infância.
Então tem uma ordem cronológica?
Tem uma ordem cronológica.
Legal. Isso é legal.
Eu gosto. É, eu faço assim para a pessoa não ficar perdida, porque senão... É. Ué, mas como é que... Eu nem sei, peraí. Aí vai lá na página tal procurar o nome da mãe do cara. Não, é na ordem cronológica. É. E... Porque é fácil da gente fazer pesquisa depois, né?
Bom, e tudo bem. E você não quer me dizer o próximo, né? Então eu vou... Já convido você... Para o próximo, eu já tenho uma ideia de quem seja.
Sim. Eu vou falar com o pessoal da editora Albatroz.
Já estou.
Porque eles podem fazer o próximo também. É. E o próximo e o próximo.
É. Então, tem muito próximo, hein?
O que eu acho muito importante.
Tem muito próximo. Acho importante registrar.
Eu sou uma pessoa que fica muito. Eu sou muito apegada à história.
Ela é apegada à história do rádio.
Você.
Eu acho que sem passado não tem futuro. Então, eu acho que quando a gente fala dessas pessoas que fizeram o rádio acontecer,
sim,
é fundamental para que quem, sei lá, vire até o YouTube. Por que o cara está lá?
Sim, sim.
Eu acho que se o cara hoje está no Instagram, está no YouTube, está em algum outro canal, foi porque veio do rádio.
Alguém abriu a porta.
Então, eu acho que tem que contar a história dessas pessoas.
É verdade.
A história tem que ser contada. Não existe o futuro sem passado.
Não. E quando a televisão começou, onde é que ela foi procurar o elenco? Como é que ela ia botar uma pessoa contando uma piada que a pessoa nunca tinha feito aquilo? É. Tinha no rádio. E foram aqueles grandes radialistas que foram... Chico Anísio, a história iniciada dele foi no rádio.
Não tem como.
E assim vai. É,
o radialista fala, poxa, a televisão foi muito cruel com o rádio, mas onde eles iam pegar os caras, né?
Foi no rádio, estava tudo lá já pronto.
Você parou para pensar que o Antônio Carlos tem mais tempo analógico do que digital?
Nossa, ele não tem tempo digital quase.
É.
Não, ele não tem. Porque ele não está em nenhuma rede social.
Não tem.
Não, ele não está no Instagram, ele não está no Facebook, ele não tem esse TikTok kawaii, que negócio não tem. E quando a gente mostra alguma coisa para ele, ele... peraí, vou fazer a pesquisa para você. E vão lá no Dr. Gu, lá, né? Aí, outra coisa assim, ele... Será que é verdade?
Mas...
Antônio Carlos, é verdade, está aqui, olha aqui. 400 mil pessoas fizeram não sei o que, não sei o que. Nossa! Ah, também vocês se preocupam com cada coisa? Ele fala... Ah, fica eu e Mário Guiar lá, rindo com ele na hora de gravar lá. Você se preocupa com cada coisa? Ah, tá bom. Vamos fazer outra coisa, conversar outra coisa.
Mas olha, eu agradeço muito a tua presença aqui. Você já autografou o livro para a escola?
Eu botei só uma por enquanto aqui, mas vou botar. Querido.
Não, a escola de rádio.
A escola
que você deu para mim.
A querida escola de rádio.
A querida escola de rádio. Não, deixa lá, tem dois aí.
A querida escola de rádio. Né?
Isso, a querida
e ainda há de formar muito radialista.
Entrevistar muito a Hora Dramática.
Não é? E trazer para outras biografias aqui para a gente falar, para a gente contar.
De comunicação, né? De comunicação. Pessoa que foi aluna.
Do Gramático, Luiz Gramático.
Aluna do Luiz Gramático? Tem algum
parecido? Tem uma gramática? É, uma gramática?
Tem
uma família gramática, é grande, a família do meu ex-marido.
Sérgio Gramático?
Meu ex-marido é Sérgio Gramático. E meu filho é Sérgio Gramático. Mas ele usa mais Serginho Gramático.
Ana Paula Grandão foi aluna do Sérgio Gramático.
Ah, sim, tá. Ele foi professor de universitário.
É.
Muita gente foi aluna dele até hoje. E esse nome, na verdade, eu continuei usando o nome Gramático depois. Separada, para fortalecer o nome para a minha família. Porque hoje você fala em gramática em algum lugar, as pessoas... Você é parente da Dáurea?
Olha isso.
Muito, muito conhecido. Graças a Deus também, a partir de mim.
Vou contar aqui o que ocorreu há pouco tempo. Agora há pouco tempo. Eu cheguei aqui à escola acho que umas 3 horas antes, a gente bater um papo. E o rapaz da recepção do prédio falou assim, teve uma senhora procurando por você. Uhum. Aí eu falei, ah, sim, acho que já subiu.
Uhum.
Essa. E falei, você sabe quem é? Ele falou assim, não. Da Áurea Gramático. Nossa, é de rádio, é de rádio. Mas olha, é engraçado.
Sim, isso, que é, né? Impressionante.
A gente fica com isso, né?
É muito engraçado. É muito
quando engraçado. Eu falo Jobim, o pessoal não lembra errado, lembra do maestro. Aí eu tô...
Não.
Você é Jobim?
Não, pô, mas é uma confusão boa também, vamos falar a verdade.
Por isso que eu não
Ele trabalhou pelo seu nome também.
É, não.
Não é?
Muito bacana. Por isso que eu não toco o piano.
O Tom Jobim trabalhou pelo seu nome também.
Mas, Dáurea, muito obrigado.
Eu é que tenho a agradecer a vocês, a Escola de Rádio, essa maravilhosa Escola de Rádio, que está aí nessa batalha já há alguns anos, 31 anos, né?
Faz hoje, completa
Parabéns.
Hoje.
Parabéns. Olha,
faz parte do presente
que
da Escola
coisa
de
linda.
Rádio, 31 anos.
Parabéns pelos 31 anos desse trabalho maravilhoso pelo rádio. E que vocês tenham sempre muito mais sucesso, trazendo muito mais pessoas aqui, e que os jovens venham para manter o rádio vivo, pujante, e ensinando muita coisa ainda futuramente.
Eu queria agora uma salva de palmas.
Ei, para vocês, pelos 31 anos.
Muito obrigado, espero você daqui a 3 meses com a próxima biografia.
Opa, vamos que vamos. Cobrada a editora, para fazer
não,
rápido.
A editora está bacana. Editora, parabéns por embarcar nessa história toda. Parabéns por dar força para o rádio.
É muito obrigada a todos
mas
vocês.
Não, não deixa de cobrar o e-book.
Não, com certeza. Ficar no pé do povo. Vamos resolver isso aí.
Muito obrigado.
Gente, muito obrigada a vocês todos. Viu as meninas que vieram aqui. O pessoal que participou pelo chat. Muito, muito, muito obrigado. Vocês são demais.
Beijo, Dáurea.
Beijo.
Obrigado.
Todos.
Dá um beijo no Antônio Carlos. Dá um beijo nele. E hoje de manhã pensei em ligar.